Ótimo, agora 8 horas e 27 minutos, 8 e 27, a temperatura está em 8 graus nesta manhã de segunda-feira. Já estamos nos encaminhando para o final do mês e amanhã, lembrando, amanhã é o dia do aniversário da tua Rádio Cacique. Estaremos aí com uma programação bem especial, ouvindo você que é nosso ouvinte. Amanhã é o dia de nós ouvirmos vocês e não vocês nos ouvirem, né? Vocês podem mandar mensagens aí pelo WhatsApp, com um áudio, que não seja um áudio muito longo, né? Você pode dizer o que realmente marca na sua vida aí essa história, essa trajetória de 72 anos da tua Rádio Cacique. Mas o assunto agora é com o prefeito de Capão Bonito do Sul e eleito vice-presidente da FAMURS, o prefeito Felipe Júnior Rietti, nosso contato telefônico. Como vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Aqui em Capão Bonito tá frio hoje, tá bem frio.
Mas que coisa boa. Friozinho depois da chuva, que foi melhor ainda, né, prefeito?
Com certeza. Uma chuva que veio aí num volume bom, mais de 100 milímetros praticamente na região toda, recuperando o nível das águas, em especial a água para consumo humano, né? Que o nosso estado foi severamente castigado nos últimos meses, talvez uma das maiores secas aí dos últimos 50, 60 anos, né? E que com certeza trará prejuízos, já trouxe agora, e para o futuro também consequências sociais, né, Paulo? Mas vamos torcer que venha mais chuva, né? Precisa aí mais uns 200 milímetros, pelo menos, para fazer a recuperação de todas as águas. Aí o pessoal da agropecuária, aí da criação de gado, estavam sofrendo bastante aí no interior.
É verdade, foram momentos bem complicados e esperamos que agora comece a amenizar cada vez mais a situação. Mas na sexta-feira a FAMURS realizou a tradicional eleição do seu novo Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para a gestão 2020-2021. Essa eleição aí que foi realizada totalmente online. E o prefeito Felipe encarando esse desafio de vice-presidente aí?
É isso aí, Paulo. A gente vai participando como prefeito mas sim bem ativo das questões municipalistas. A gente iniciou esse trabalho aqui na região, começou a frequentar bastante a questão da Confederação Nacional de Municípios, da CNM, da própria FAMURS lá em Porto Alegre, e surgiu a oportunidade, a indicação do meu partido, do PDT, que nos indicou para ocupar este importante espaço, um espaço a nível estadual, e que soma bastante também para a nossa grande região, porque estaremos a par dos grandes debates, teremos vez e voz, né, de participar de todas essas demandas que surgirão. Claro que estamos passando, infelizmente, por um momento bem diferente, né, que é a questão que nós falávamos aí da estiagem, e também se somando a isso a pandemia, que vai trazer grandes consequências, impactos nas gestões municipais. Então será um grande desafio, porque a gente já sente, a gente conversa seguido com os colegas prefeitos, principalmente aqui da nossa região e alguns aí do estado, o impacto já é muito grande nas finanças municipais, então vai requerer população, porque as prefeituras, a partir desse mês de abril que passou aí, de 25% da receita, e deve se agravar mais ainda nesse mês, até que a gente consiga passar pela pandemia, né, que atualmente o Brasil já se torna o epicentro da questão da doença Covid-19.
É, realmente é uma situação que começa a ser projetada com muita atenção, com muita perspectiva, porque está difícil fazer todo e qualquer tipo de projeção mais profunda nesse sentido e neste momento, né, prefeito?
É verdade. Por exemplo, ontem, Paulo e ouvintes, eu dediquei a manhã toda à leitura dos relatórios contábeis aqui do nosso município, onde nós tivemos, então, no mês de abril, uma queda de R$ 225 mil. Isso tudo era dinheiro que estava programado, né? Claro que também, pela questão de não ter a volta das aulas e também várias ações para diminuição, né, da questão do gasto público, a gente está conseguindo equilibrar isso. mas com certeza sempre impacta na diminuição da prestação de serviços para a comunidade. Mas é importante nós ter muito zelo, né, muita preocupação, muito planejamento com a gestão do dinheiro público e abrir esse debate com a comunidade, né? Todas as pessoas têm que estar a par do que está acontecendo nos municípios, porque também vivemos também um período pré-eleitoral, que temos eleição esse ano, e tudo isso pode impactar na eleição.
Exato. Aliás, também a outra questão que realmente vai ser muito debatida aí é a maneira que vai acontecer aí o pleito deste ano. Já se comentando sobre uma possibilidade da eleição acontecer em dezembro. Já é oficial isso, prefeito?
Os partidos, a gente até respondeu uma consulta na semana que passou, o pessoal está pedindo para nós, né, os prefeitos, para os municípios, qual que é a ideia, em que momento seria melhor a questão da eleição. E aí já está tramitando, então, na Câmara e também no Senado esse debate. A ideia é fazer em novembro ou dezembro. E o mais propício, Paulo Ouvintes, é se fazer em novembro. Por que novembro? Porque em janeiro, em 1º de janeiro, há a troca das gestões municipais. Em alguns lugares continua, em outros troca. E aí não há tempo de se fazer transição e o fechamento de contas, né? Porque você precisa de um tempo maior para fazer esse fechamento de contas. Tem que fazer desligamento de funcionário, tem que fazer encerramento de contrato, tem que quitar todas as dívidas, né? E também tem essa questão da queda da arrecadação, então vai ser um momento muito conturbado e que requer muita paciência e, como eu falei, muito zelo, muito planejamento para que os municípios consigam fazer essa troca de mandato aí da melhor forma possível, sem estar prejudicando a população em geral.
As datas de 5 de dezembro e 20 de dezembro, o segundo turno que estão sendo aí cogitadas, ficaria em cima do laço aí, né, prefeito?
Ela fica em cima do laço. Você imagina onde tem segundo turno. É praticamente inexistente qualquer tipo de transição, né? Não vai ter tempo, porque vai pegar ainda mais a semana de final de ano. E 5 de dezembro também é muito tarde também essa eleição. Nós, da nossa região aqui da Munor, nós estamos defendendo a questão da eleição ser num primeiro turno em torno ali de 15 de novembro, até por ter a questão do feriado, e aí nos grandes centros poderia se fazer essa eleição em segundo turno na primeira semana de dezembro, o que ficaria bom e daria um tempo maior, porque a gente tem a noção de que em outubro é praticamente impossível, né? Por causa aqui da nossa região, principalmente do inverno, né? Inverno rigoroso, que a gente até setembro aí a gente tem temperaturas baixas, né? Então a gente tem que priorizar sempre a questão da saúde das comunidades e não estar expondo a população, né, a algum risco. Então, em novembro estaria uma boa data ali, em torno de 15 de novembro seria uma data ideal. Isso também reflete o pensamento da FAMURS, né? Eu conversava já com o presidente aí, que é o Maneco, prefeito de Taquari, que é o nosso presidente. A partir de julho agora ele assume para substituir o presidente Dudu Freire de Palmeiras das Missões, e o pensamento dele é esse também, que seja feita em novembro a eleição.
Possivelmente aí nos próximos dias já teremos algumas novidades nesse sentido, até porque os partidos aí precisam se organizar em termos de campanha e o tempo ele realmente passa muito rápido, né, prefeito?
É verdade. Então a gente já está pelo calendário eleitoral, os municípios já estão afastando, já afastaram secretários. Agora, nesse final de mês, já tem aqueles cargos de confiança que pretendem concorrer a algum cargo eletivo, eles também têm que se licenciar, e pelo calendário, no final do outro mês, também os servidores públicos que pretendem concorrer a um cargo também têm que estar se desligando. Por exemplo, Paulo, esta semana eu protocolei no CORED e também na MUNOR, que eu sou presidente dessas duas entidades aí, meu afastamento de ambas, né, para não estar prejudicado depois da questão eleitoral. Mas assim, eu acho que essas dificuldades, elas surgem mas a gente tem que ter força de vontade, tem que ter a capacidade de costurarmos, de elaborarmos, fazer um verdadeiro malabarismo para poder superar elas, né? E a FAMURS aí, que a gente está assumindo essa vice-presidência, ela é muito importante em todo esse debate, porque a FAMURS, ela é a casa dos municípios gaúchos. Então, dos 498 municípios gaúchos, é que é a entidade que representa a todos. Então, a gente conversava com o presidente eleito, a ideia é fazer uma gestão amplamente democrática, ouvindo a todos, tentando tirar sempre as decisões em conjunto, porque os municípios precisarão muito dessa unidade, dessa compreensão. E com certeza a luta por mais recursos por parte da União, ela é primordial. E até o pessoal que nos escuta vai pedir, pensar assim, tá, mas vão pedir da União, vai tirar da onde? A União, ela é detentora da grande fatia do bolo tributário, ficando com mais de 60% dos recursos. E os mais de 5 mil municípios brasileiros ficam com apenas 16. E os serviços públicos, as demandas das comunidades brasileiras, elas acontecem nos municípios. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar no governo estadual e no federal, muito menos ainda. É difícil até para nós, prefeitos, Paulo, conseguir agenda com o governador ou com o ministro, alguém desses cargos grandes aí da nossa nação, e se imagina o cidadão comum. Então, sobrecarrega aí os municípios, a questão da seca diminui muitos recursos, a questão da pandemia diminui mais ainda, e a demanda por apoio das prefeituras para a população, ela aumenta, principalmente nas questões aí da saúde, que a gente teve um aumento de despesas, né, extraordinárias, que está tendo por causa da pandemia, e também as questões sociais, né, que são questões de apoio àquelas populações que mais necessitam. Eu vejo que um grande desafio aí para nós, no Rio Grande todo e na nação, e no mundo todo, é a geração de emprego, né, porque está se fechando muitos postos de trabalho aí em todo o Brasil, né? E isso vai impactar negativamente o país aí por um ano, com certeza.
Pois é, aproveitando essa sua reunião, esse contato com prefeitos e até o acesso que o senhor tem com outros colegas, o que se projeta aí para o final do ano, fechamento de contas, situação financeira dos municípios e também fazendo uma avaliação do próprio município de Capão Bonito do Sul, prefeito Felipe?
Nós aqui em Capão Bonito, Paulo, nós sempre tivemos o zelo, a preocupação de trabalhar com reservas financeiras. Sempre tivemos em conta um bom valor aí, inclusive fui questionado, mas a prefeitura não tem que ter dinheiro em caixa, não tem herdeiro, esse tipo de coisa, mas quem está sentado na frente aí da prefeitura, fazendo o direcionamento desse trabalho, tem que ter a preocupação que em algum momento pode se ter um imprevisto. E a gente aprendeu isso nesses anos que estamos aí trabalhando no setor público e fizemos isso desde o início. Vamos manter um numerário lá no banco depositado e fazer que esse dinheiro nem exista. E é nesse momento que esse dinheiro vai fazer a diferença, Paulo. Porque então Capão Bonito, graças a Deus aí, vamos por uns 4 ou 5 meses, estamos tranquilos. Mas essa reserva com a queda de arrecadação, ela vai começar a diminuir, né? Ela tem uma tendência a diminuir, porque esse dinheiro ele vai ser usado a partir já desse mês, já deve estar se começando a usar essas reservas.
Exato. Mas não é a realidade de outros municípios, pelo que se pode ver, ou pelo menos da maioria, prefeito.
Isso é uma realidade, a realidade da maioria dos municípios é se trabalhar com o fluxo de caixa. Então, ou seja, o que arrecada vai se investindo sem essa reserva. Municípios que têm reserva são mais ou menos 20% dos municípios, então 80% vão passar já esse mês por sérias dificuldades. Nós conversávamos aí com o pessoal pela retomada, tem o debate da questão das aulas, né, que não se sabe em que momento que se vai voltar, não tem nenhuma informação ainda precisa. O governo do estado está trabalhando essa situação aí, porque não pode se retornar aulas enquanto não tiver segurança sanitária. E aí aqueles municípios, já tem municípios, bah, tomara que nem volte as aulas porque não temos dinheiro para pagar o transporte escolar. Existem essas situações. E com o agravamento, a queda dessa arrecadação, talvez muitos municípios aí vão sucumbir, vão ficar endividados. E vai caber a nossa federação, a FAMUR, estar lutando junto aos órgãos, aí ao Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, gestionando junto ao governo federal e aos órgãos de fiscalização e regulamentação, Paulo, para que algumas regras elas possam ser flexibilizadas. Porque aquela questão, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal para municípios que vinham sempre cumprindo, você veja bem, a questão da folha de pagamento ali que tu tem um índice definido, né? Muitos municípios não é gastar mais, somente com a queda da arrecadação faz com que esses índices eles já passem daquilo que é o determinado por lei. Então vai ter que ter muito diálogo, né? Para que não se tenha aí penalização desses gestores. Claro, se demonstrando que o fato gerador foi a crise financeira, a queda da arrecadação, né? Então, também se discute em âmbito aí federal, com o Senado, com a Câmara, ações aí para que se consiga, né, frear o crescimento dessas despesas. Então, vai ter muita atividade, muito trabalho, né? É um momento difícil, mas nós temos que acreditar, trabalhar, a comunidade, todos que estamos nos escutando nesse momento, tem que saberem que talvez este momento, Paulo, é a maior crise já vista na nossa nação.
É, bastante complexo, realmente. Bom, prefeito Felipe, já esgotou nosso horário, mas o ouvinte faz uma pergunta interessante. Na situação de o prefeito Felipe se ausentar agora, quem assumiria em seu lugar aí, prefeito?
Na questão da Munor, Paulo?
Não, da administração do município.
Não, a questão da administração do município, ela não requer afastamento, né? Então eu continuo como prefeito normal. Eu me afastei do CURED e da AMUNOR, né, que os cargos eram incompatíveis por causa da questão pré-eleitoral, mas a questão da vice-presidência da FAMUR, ela não gera nenhum impedimento, então continua tudo normal, a administração segue. Ali quando nós tivemos por exemplo...
Não, acho que o pessoal até quis citar, prefeito, na eventualidade de algum período de férias ou afastamento, se isso acontecer...
Quem assume é o presidente da Câmara, o vereador Valcir Arruda, né, porque nós tivemos a perda, né, há um mês e meio atrás do nosso vice-prefeito Catapã, e uma grande perda nossa, deu um baque muito grande para nós, né, um grande companheiro, um grande amigo, e agora, pela lei, né, pela questão, quem assume é o presidente da Câmara de Vereadores, né, em qualquer impedimento que possa nos surgir, seja de férias, seja afastamento por questões de saúde, né? Que a gente não quer, mas a questão da gripe, ela pode pegar qualquer um, né?
É, certamente, mas vamos torcer para que essa situação se acalme e não aconteça isso. É, talvez uma curiosidade aí do ouvinte, porque realmente para concorrer à reeleição não é necessário que o prefeito deixe o cargo. Prefeito Felipe, obrigado pela participação, viu?
A gente que agradece, Paulo, e agora, como a gente está aí nessa vice-presidência da FAMUR, a partir do mês que vem, que teremos a posse, nós teremos grandes batalhas, e eu digo assim, a todo aquele pessoal assim, que queira contribuir conosco, é só mandar mensagem aí pelas redes sociais, aí alguma situação que envolva os municípios da nossa grande região, e eu sei da grande audiência da Rádio Cacique, que pega aí mais de 100 quilômetros de raio, né? A gente está à disposição, porque o mínimo que nós podemos fazer é escutar as demandas. Depois de escutar essas demandas, nós vamos lutar para tentar solucionar e melhorar a vida nas cidades gaúchas. Um grande abraço, Paulo.
Valeu, muito obrigado ao Felipe Rietti, prefeito de Capão Bonito do Sul, vice-presidente da FAMURS. O Flávio ainda hoje pela manhã vai estar conversando com o presidente eleito, né? Emanuel Hassen de Jesus, do PT lá de Taquari. Vamos ao intervalo rápido e já voltamos.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você quer chegar.
Unopar informa. Iniciamos uma super promoção com descontos na pós-graduação. São